Muito obrigado, senador Pedro. Antes de conceder a palavra à senadora Ana Amélia, Vossa Excelência diz que eu tenho os códigos na cabeça. Isso me fez lembrar um professor que dizia o seguinte: quem decora artigo é um de três caminhos. Ou está preso, porque está preso, o preso fica inteiro decorando artigo. Ou não tem o que fazer, ou é louco. Ou é louco. Quem decora? Quem decora? Para minha honra, concedo uma parte à Sua Excelência, senadora Ana Amélia.
É, no seu caso, o professor estava muito equivocado. O código na sua cabeça é um argumento infalível para fazer uma boa sustentação, uma boa argumentação das suas teses, especialmente do dever que temos aqui de melhorar o código de processo, porque parece que é nosso dever de casa também. Porque embargo infringente é um palavrão que o povo vai entender agora melhor com a publicização, com a divulgação do que significa realmente embargo infringente. É empurrar com a barriga um pouco mais no entendimento do povo, do povão brasileiro. Eu queria dizer que a sua mãe, com quem eu tive o prazer de falar com ela ontem, ela deve, depois dessa revelação do senador Pedro Simão, de que ela achou um risco muito grande, Vossa Excelência, com 2%, largar o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, como um brilhante procurador, e disputar uma eleição para uma vaga para o Senado. E ontem, quando falei com ela, disse a ela, e vou repetir aqui publicamente, ela deve estar muito orgulhosa. Mas o mais importante é que ela está lhe acompanhando, e se o senhor não aparece na TV Senado, ela cobra e liga para o seu gabinete como é que o senhor não está aqui no trabalho. Ou seja, é uma mãe com espírito de cidadania e de fiscalização amorosa. Não é a cobrança pela cobrança, é uma cobrança amorosa. Então, aí se sabe que, na genética, a fruta não cai longe do pé, senador Pedro Taques, o senhor que gosta tanto dessas figuras de linguagem, e no meu estado se fala isso, a fruta não cai longe do pé. E a sua família mostra exatamente esse zelo pelo exercício do seu mandato, com o rigor da interpretação da lei e com a sua qualidade no campo jurídico. Portanto, o que o senhor está dizendo aqui para nós, e para mim, pelo menos, que não sou advogada, é uma grande aula de direito do que deve e que não se deve fazer num julgamento dessa natureza. Cumprimento, senador Pedro Taques.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, né? E eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Penso que na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Celso de Mello, um excelente ministro, um respeitável ministro, um ministro que não é vaidoso, porque a vaidade é um mal que pode nos atormentar a todos. O ministro Celso de Mello, um grande ministro, um grande ministro. Ele decidirá ali não apenas este caso. Eu vejo que o Brasil, senador Agrippino, passa por momentos históricos significativos. Lembremos da chamada Constituição da Mandioca, em 1823, de onde surge a noite das garrafadas, a noite dos cristais. Lembremos da redução ou antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Lembremos da quartelada que resultou a República. Lembremos de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, com a morte de João Pessoa. Lembremos, senhores, de 1946, a Constituição mais independente que nós tivemos. Lembremos da morte de Getúlio Vargas. Morte que sai da vida e entra para a história. Lembremos que, agora há pouco, eu e o senador Pedro Simas estávamos discutindo sobre aquele momento. O inquérito da Rua Toneleiros, o atentado ao Major Vaz. Era major? Muito bem. Lembremos de Carlos Lacerda dizendo mar de lama. Mar de lama. Lembremos, senhores, do golpe de 31 de março de 64. Lembremos do AI-5, momento histórico. Momento do atraso, 13 de dezembro. Lembremos a senador Pedro Simão, do pacote de abril de 77. E Vossa Excelência viveu esses momentos históricos. Não a proclamação da República, mas mais ou menos a partir ali de Getúlio Vargas. Lembremos da emenda Dante, rejeitada pelo Congresso Nacional, o choro do mato-grossense Dante de Oliveira. Lembremos da vitória de Tancredo com o presidente Sarney na aliança, e segundo alguns, o senador Pedro Simon, naquele momento histórico, era Ulisses ou Tancredo. Lembremos da Constituição, da proclamação, da promulgação da Constituição, em que Ulisses Guimarães disse, né, sobre o momento histórico que nós estávamos vivendo. Lembremos destes momentos. O impeachment do ex-presidente Collor e o senador Renan, o senador Romero, não sei se ele já era o líder do governo naquele momento. Lembremos destes momentos históricos. Penso que o Brasil, na quarta-feira, viverá este momento histórico. Um outro momento histórico. Para minha honra, concedo uma parte à sua excelência, o senador Cristóvão Buarque, e ao depois ao senador Agripino Maia, e já parto para o encerramento.
Senador Pedro Taques, é um privilégio assistir uma fala como a sua, não só pela firmeza, como pela clareza. Firmeza de posições e clareza dos argumentos. Mas, sobretudo, pelo alerta que o senhor está nos fazendo. Eu temo que nós tenhamos, senador Mozarildo, corrompido a corrupção, transformando-a em um espetáculo. Transformamos a violência em um espetáculo também, em que a violência e a corrupção, de repente, parecem como fatos da televisão, da mídia em geral, e não da justiça, no sentido da punição dos responsáveis. E essa é uma das causas da indignação do povo lá fora. A verdadeira culpa da indignação é aqui dentro. Nós somos os culpados. Nós viramos as costas ao que o povo queria de vez em quando, e agora nós fechamos os olhos à indignação que o povo manifesta na rua. Nós. O governo também. O governo é um grande responsável. O menor responsável, culpado disso, é a justiça. A justiça está aí para exercer aquilo que nós fazemos aqui como leis, o que o governo executa como proposta. Eu temo que agora a coisa pode chegar a todos os níveis. Não vou discutir aqui qual é o correto diante do que decide um juiz. Isso é ele que sabe. Eu jamais comento decisão de juiz se é certo ou errada. Se ele deu, ele deu. Eu acho que ninguém pode julgar juiz. Mas nós temos a obrigação de nos preocuparmos como será o dia seguinte da decisão que o juiz der corretamente, como eu suponho que ele vai dar corretamente de acordo com a letra da lei. Mas como vai ser o dia seguinte? E o dia seguinte eu não meço em 24 horas. Eu meço nos 20 anos que vem daqui para frente, em que nós perdemos a capacidade de fazer um casamento entre as lideranças e o povo, entre o Estado e a nação. Hoje há um divórcio. O Estado não está casado com a nação. Os líderes não estamos casados com o povo. E, diante disso, os riscos são muito grandes. Quando a população percebe esse descasamento, ela é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive aquilo que vai contra até eles próprios no primeiro instante, pelo caos que possa ser gerado. Isso já seria de muita gravidade. Mais grave ainda é o momento específico em que a gente faz isso, onde, sem necessidade de partido, sem necessidade de imprensa, sem necessidade de sindicato, qualquer pessoa se reúne e faz uma manifestação. E para o trânsito. E para o funcionamento dos serviços. E inviabiliza o legislativo de funcionar, como está acontecendo em muitas cidades do Brasil hoje. Cada dia uma que está sendo paralisada, a Câmara de Vereadores, pelo povo indignado. Eu creio que, dependente do resultado que tivermos na quarta-feira, nós temos que nos estar prontos para atender mais ainda agora, olhar mais ainda agora para a indignação do povo, atender mais ainda agora as reivindicações do povo. Porque aí o povo vai sentir, não vou dizer se é ou não é, mas o que o povo sente é o que faz a política, o povo vai sentir como a ruptura final de um casamento entre o Estado e a nação. E aí qualquer coisa pode acontecer. E nós aqui somos os líderes, ou deveríamos ser. Não estamos sendo, na verdade. Tenho dito aqui, e quando eu digo nós, é nós mesmos, sem ninguém de fora. nós, aparentemente, não estamos à altura do momento histórico que nós vivemos. O senhor citou aí diversos momentos históricos importantes. Em alguns desses, tinha alguém à altura de tentar conduzir o processo, convencer o povo. Em alguns, não teve. E aí, o que aconteceram foram tragédias, como a gente viu, do ponto de vista da usurpação do poder, do autoritarismo, por falta de condução dos líderes democráticos. Hoje, eu temo que nós não estejamos à altura do momento histórico que o país atravessa. O povo foi mais rápido e usou os instrumentos que eles têm disposto, como a internet, mais rápido do que nós aqui estamos agindo. Ou seja, quando os líderes ficam para trás, o povo só volta aos olhos se for para atropelá-los, pisá-los, não para acompanhá-los, porque eles ficaram para trás. Nós estamos para trás. E se não reconhecemos isso, não vamos conseguir dar o espaço necessário para irmos outra vez, como é nossa obrigação de líderes, para a frente. Seu discurso alerta todos nós para isso, com a diferença da minha fala, porque o senhor dá substância à sua análise do ponto de vista jurídico. Parabéns, senador Táxi, e era bom que a gente tivesse mais discursos como esse seu, nos alertando todos os dias nessa casa.